Nós estamos na nossa última sexta-feira de 2024, inclusive com a presença ilustre de quem só aparece online, gente, atrás, tudo via mídia. Hoje também estamos fazendo a transmissão aqui pelo YouTube, então você está assistindo pelas redes sociais da Rádio CBN ou então pelo YouTube, mas nós estamos finalmente com o Thiago e Reginaldo aqui no estúdio, porque já estamos em clima de despedida, certo, Thiago Valenciano?
É, reta final aí, né? A gente veio aqui hoje fazer uma primeira etapa das despedidas e também fazer uma análise aí desses 8 anos da gestão do prefeito Ulisses Maia.
Despedida mesmo, né, Reginaldo?
É, em parte sim, né? O Thiago assume a Secretaria da Cultura e a coluna terá uma outra titularidade. E eu aproveito também para mudar. Eu vou continuar colaborador da CBN, mas eu propus um novo quadro. Semanal, um podcast, e a direção aceitou, que se chamará A Semana na História. Eu vou comentar fatos importantes da história municipal, estadual, nacional e até mundial que façam aniversário naquela semana. E já adianto que o primeiro programa será a eleição do Tancredo Neves em 1985. São 40, 50 anos agora. 40, né?
Vamos fazer as contas.
40 anos agora.
40 anos. Tem novidade chegando então para 2025, mas antes do ano novo chegar, nós vamos fazer um balanção de 2024 e eu começo contigo, Thiago.
Na verdade, o um balanço desses 8 anos, né, da gestão do prefeito Ulisses Maia, né, Brenda, Reginaldo, ouvinte da CBN, muita gente acaba julgando 8 anos de trabalho somente pelo último ano, né? É bom a gente trazer alguns fatos interessantes, porque a pergunta que fica é: qual que é a cara, o que que a gente vai lembrar depois dos livros de história desses 8 anos, de mandato do Ulisses? Muita gente criticou ele nos primeiros 4 anos em relação às reformas e intervenções em praças, em espaços públicos, espaços de convivência. Mas eu acredito que essa foi uma das marcas importantes do governo do prefeito Ulisses Maia, né? A parte positiva, avaliando esse trabalho que ele fez de trazer de fato as pessoas para o dia a dia da cidade e de colocar o maringaense nesses espaços públicos com convivência, com shows, com virada cultural, com eventos e tudo mais. Foi uma das grandes marcas dele, né? O Ulisses investiu muito na parte de eventos, com desfiles, fez desfiles de aniversário da cidade, 7 de setembro, né? Levou esses desfiles também para os distritos do município, que é algo que faz tempo que a gente não via acontecer. Então ele fez um trabalho muito forte de evento e produção e entrega de envolvimento com as pessoas mais nessa parte social. Eu destacaria muito, por mais que as pessoas vão criticar o trabalho a presença dos moradores de rua, principalmente na região central da cidade, e a crítica de segurança que apareceu muito nos últimos anos, mas eu destacaria muito o trabalho da área social como um dos destaques desse mandato do Ulisses, né? Principalmente quanto à assistência social, à cultura e à educação, retomando nessa reta final com o IDEB alto e também essas entregas de escolas municipais, né? Hoje, inclusive, a gente tem uma entrega de Guatemi. Então, a gente fecha esses 8 anos com essa cara mesmo de prestação de serviço. Acho que esse foi o grande destaque desse mandato, desses 2 mandatos do Ulisses. E é claro, tivemos críticas agora na reta final, essas operações envolvendo Polícia Federal. O Maringaense criticou muito aquela virada ali de 2019 para 20, com o Matagal na cidade, né? Essa crise dos buracos que passou agora em 22 e 23. E aí o prefeito foi amenizando as coisas ao longo do tempo. Mas, em geral, ficando com a parte positiva, eu colocaria aí no, na linha do tempo da história como um destaque na área social, como a cara do mandato do Ulisses Maia, envolvendo cultura, esporte e educação como o destaque desses 8 anos que ele passou como prefeito.
Reginaldo, qual que é a sua leitura? Como serão lembrados esses 8 anos nos livros de história?
As pessoas sofrem da síndrome do Monte Rushmore, aquele aclive que existe nos Estados Unidos, que tem a efígie de alguns ex-presidentes, né? Do presidente Washington, Jefferson, Lincoln e o Teddy Roosevelt, não o Franklin, o Teddy Roosevelt. Então as pessoas se perguntam: qual foi o maior prefeito da história de Maringá? E aí, quando sai um prefeito, qual vai ser o posicionamento dele na hierarquia? O melhor prefeito da história não existe, porque é impossível você fazer comparação de períodos, circunstâncias, estilos diferentes. Mas eu até tenho uma resposta padrão, eu penso que é uma resposta bastante boa. O melhor prefeito da história de Maringá é o João Paulino. Foi prefeito 2 vezes, de 1960 a 64, de 76 a 82. É difícil comparar com o João Paulino, porque as circunstâncias que ele recebeu a cidade, uma cidade desorganizada em 1960, ele organizou o poder público, então é um prefeito extraordinário. Não significa que não tenhamos tido outros grandes prefeitos depois. Maringá tem vários prefeitos de excelente gestão. Mas, voltando ao prefeito Ulisses Maia, ele foi reeleito no primeiro turno, então, portanto, o primeiro mandato dele foi bem avaliado, e ele termina o segundo mandato com uma boa avaliação, isso medido em pesquisas. Durante a campanha eleitoral a gente acompanhou. Então a população aprova os dois mandatos dele. Então, se alguém quiser defender a presença dele entre um dos rostos do Monte Rushmore de Maringá, terá bons argumentos. Eu só não vou fazer isso porque eu acho isso meio ocioso, né? Agora, há muitas maneiras de você avaliar uma administração pública. Há algumas que são mensuráveis, a quantidade de obras, de metros de obras e expansão de serviços, etc. Aquilo que você quantifica. E há outras também que não são completamente mensuráveis, que é a relação afetiva que o prefeito mantém com a população, né? Eu creio que, do ponto de vista do que é mensurável, ele é um prefeito de muitas realizações. Né? Certamente tem estatísticas, relatórios de gestão, parte está no livro do Joel Cavalcante, que foi lançado recentemente. Mas eu diria assim, que um dos grandes legados do prefeito Ulisses Maia é o estilo de liderança dele. É o jeito dele governar, em contato direto com a população. A conversa direta, o contato físico, ele sempre se envolveu muito com esse contato, desde a época em que era vereador. Como eu cresci em Maringá, conheço o prefeito Ulisses Maia desde quando ele era jovem e se iniciava na política. Sou amigo dos irmãos mais velhos dele, né? Estudei com o Hércules, que é o chefe de governo. Sou paciente do irmão dele, que é médico, o Jorge. Então, tenho uma relação até afetiva com a família. Mas, assim, isso não interfere na minha avaliação, né? Só quero dizer que eu conheço, vi toda a trajetória dele, desde quando ele era um jovem promissor até se tornar um prefeito. Então, esse é o estilo dele, de contato direto. Quando ele era vereador, presidente da Câmara, ele fez um projeto de sessões itinerantes, modernizou o sistema de comunicação da Câmara com a internet para ter mais contato. Então, tanto contato físico quanto eletrônico. E durante as duas gestões dele, os dois mandatos, ele manteve isso, né? Com as sessões abertas, no gabinete, sem prévio agendamento, as caminhadas dele, os contatos direto com a população, discutindo nos bairros. Então, eu creio que esse é um legado que também se estende à equipe que ele convocou para governar com ele, né? Então, esse estilo mais popular, porque o cidadão e a cidadã, especialmente as pessoas vulneráveis socialmente, elas querem ser tratadas com muita dignidade. Quando o gestor tem essa postura acolhedora, então ele está plantando uma semente no coração da população. Isso talvez explique também a boa avaliação de mandato dele, independentemente de avaliar o setor A, tem um problema, o setor B tem um... Mas o prefeito é bem avaliado.
A presença ali dele com certeza fez muita diferença nessa avaliação, como você colocou.
Eu diria até que ele é mais bem avaliado que a administração dele.
Pode certamente ser. Certamente. A gente viu isso nas pesquisas eleitorais durante o período.
A aceitação da pessoa mais até do que a maneira de governar necessariamente, né?
É, mais do que as ações efetivas de governo, porque a maneira de governar é essa, que é a dele, né? Uhum.
É isso, então está saindo depois desses 8 anos com uma avaliação positiva, como vimos nas pesquisas e como fizeram também a leitura de Thiago Valenciano, de Reginaldo, que se despede, porém não muito, logo está de volta aí com novidade para 2025. Essa nossa última sexta-feira em conjunto aqui e eu agradeço vocês dois pela participação ao longo desse ano conosco, sempre trazendo essas leituras mais aprofundadas do que a gente vê no nosso dia a dia da política. Obrigada, Reginaldo.
Eu sou muito grato a você, à equipe da CBN, aos ouvintes pela paciência de me acompanhar, mas estaria contribuindo aqui esporadicamente com alguma entrevista mais sobre a política, mas exercitando mais a minha verve de professor, contando causos da história que completa o aniversário naquela semana.
Aguardaremos a partir de janeiro, Reginaldo Dias, com essa novidade, Thiago Valenciano. Até segunda-feira não, porque segunda-feira eu estarei de volta e você falará com a Letícia Tristão, que vai estar voltando da folga agora que ela teve essa semana.
Vamos estar com a Letícia então e agradecer o Reginaldo. As pessoas não sabem, mas eu fui aluno do Reginaldo na graduação, tenho muito carinho por ele, me ensinou bastante, fez parte da minha banca de doutorado, então... A gente é fã do Reginaldo, né? Reginaldo é um... digamos que é o totem tabu da história política local, né? Cidadão benemérito da cidade. E não dava nem pra gente contar a história do Reginaldo aqui, porque senão vai precisar fazer um quadro só sobre a história dele.
Eu não sei se eu deveria contar isso ao vivo, mas eu descobri que o Thiago foi meu aluno muito tempo depois.
Muito tempo depois.
Foi um aluno muito discreto.
Muito na minha. Mas
eu não associava
bastante
uma pessoa com a outra.
Aí, ó. Que bom. Então não fez grandes peripécias pra ser lembrado negativamente, mas passou ileso aí pra ser lembrado depois. Obrigada, gente. Bom final de semana para vocês, bom fim de ano e nos vemos em 2025.
É isso aí, um bom 2025 para todos nós.